Vamos lá, dando aqui o nosso bom dia a todos que estão nos acompanhando através dos nossos canais digitais, das nossas plataformas digitais, as redes da tua Rádio Alvorada. Obrigada a todos que novamente estão na nossa companhia aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast. E eu recebo com muito carinho mais uma vez a Ana Lúcia Giacomini aqui comigo hoje para um bate-papo bem legal, né, Ana? Já tivemos aqui uma prévia e sabemos que teremos aí muito que conversar de agora em diante. Bem-vinda.
Com certeza. Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Estava até comentando, é minha segunda vez aqui, estou bem feliz, tenho certeza que será um bate-papo muito bacana, assunto com certeza muito interessante para todos, né? Independente de idade, independente de profissão, acho que o que a gente vai falar hoje vale para todo mundo mesmo. Obrigada.
Pois é, então, quando a gente fala em autocuidado, em princípio, talvez o que venha à mente é autocuidado com o corpo, com o cabelo, com as unhas, mas hoje o autocuidado é de dentro para fora, né? Edelvan Girardi, psicólogo, está conosco e nos atende sempre com muito carinho. Fico super feliz de te receber aqui. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, então. Bom dia a essa rádio, que tem um carinho gigantesco também. É um prazer ter recebido esse convite para estar participando aqui com vocês hoje, Camila e Ana, de um assunto tão importante, né? Uhum. Autocuidado e saúde mental. Porque as pessoas, normalmente, elas acabam cuidando do exterior e esquecem da parte interna do nosso corpo, né? Isso. Que é muito importante.
Eu vou só para falar um pouquinho de ti. Ele atua na rede pública de saúde,
isso,
né?
Isso, eu atuo no ECF, do Centro Social Urbano, aqui em Marau, 20 horas, e também no Centro Municipal de Atendimento Especializado, Jackson Bonafé, 20 horas pela educação, além de atendimentos clínicos na rede privada também.
Legal. Bem, Edelvan, eu acho que a gente pode começar exatamente falando sobre essa diferenciação aí que foi a introdução aqui do nosso papo. Porque antes de iniciarmos aqui a nossa transmissão ao vivo, eu te olhei e te disse, como? Né? Quando se fala em autocuidado, daí já é difícil, às vezes, eu ouço muita gente dizer assim, mas eu não tenho nem tempo de fazer minha unha. Né? E aí, como? Qual é o primeiro passo para que as pessoas pensem na importância de se olhar e de entender que elas precisam de um olhar bem atencioso para a saúde emocional, para a saúde mental?
O primeiro passo é se perceber como que está o nosso dia a dia. Se está corrido, se não está corrido, o que está acontecendo, como que está a administração do tempo. É, a primeira grande lição que a gente sempre fala é aprender a administrar. Eu preciso administrar meu tempo. Ah, eu não estou conseguindo administrar? Procurar uma ajuda, procurar um auxílio. De que maneira que eu posso me organizar? Porque às vezes é uma demanda gigantesca para fazer coisas simples, mas que está demandando muito da saúde mental. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem se perceber na questão de autocuidado realmente. Então, o autocuidado, ele realmente começa com o tempo, com essa administração, para a gente se perceber o que precisa ser mudado ou modificado. E muitas vezes tem situações que demandam muito mais de outras pessoas do que de nós mesmos. E a gente precisa entender isso.
Mas aí, assim, ó, por vezes esse olhar também é bem assustador, né? Porque daí a gente dá uma olhada, pensa assim, ai meu Deus, será que tem saída? Pode ser que em um primeiro momento tu fique mais assustado do que amparado, né?
Sim, às vezes quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente demonstra para o paciente possibilidades, aquilo assusta. E eu sempre comento com meus pacientes que num primeiro momento é dolorido, mas que com o tempo as situações vão se organizando, vão sendo atendidas. Mas ele precisa ter calma, ter paciência, ter um olhar diferenciado. Porque se ele não está bem, os que estão ao redor dele também não vão ficar bem. Principalmente quando a gente fala de um contexto mais familiar. Então isso é importante não somente ao paciente, não somente ao indivíduo, mas também ao todo, aos colegas de trabalho, às equipes, à família, os amigos, muitas vezes.
Nós temos, né, Só fazendo uma pausa aqui na conversa, nós temos aqui alguns presentes, né, Camila? Uhum. A gente pode mostrar aqui para quem comentar. Ai, que linda, né?
É, eu adoro.
Eu adorei, eu também.
A camiseta é legal também.
Com certeza. Mas a gente adorou, né, a necessaire.
Essa necessaire.
Mas a
é
gente
demais.
Tem alguns presentes, então, uhum. né, para quem está nos acompanhando e que também interagir conosco, deixar o comentário, quem sabe fazer até alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida que tenha, né, que o Edelvan, que está aqui conosco, possa, né, também fazer esse esclarecimento. Então, nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, Instagram, você pode deixar aí o seu comentário. Um abraço a todos que já estão junto com a gente no podcast de hoje.
Legal. Depois também o pessoal da nossa técnica aqui, o William, vai poder, né, nos mostrar na tela algumas informações ou comentários que o pessoal faz durante a transmissão da nossa live. Vamos lá.
Vamos lá. Edelvan, você estava comentando até na primeira resposta para a Camila da questão do tempo, né? A gente vive num mundo corrido e às vezes a gente até comenta, se não tivesse essa correria, como que seria? Porque a gente acabou pegando ela como base e ela acabou virando justificativa para muita coisa. Para não ter o tempo para fazer a unha, para não ter o tempo, de repente, para fazer um exercício físico, para cuidar da saúde mental. A gente usa ela como desculpa em muitos momentos, né?
Sim, principalmente após a pandemia, as pessoas ficaram tanto tempo numa questão de isolamento... Uhum. que parece que estão buscando aquele tempo perdido, entre aspas, em que as pessoas acabavam tendo um cuidado maior consigo mesmo e com os familiares. Então, também é importante a gente compreender que, sim, todos vivem numa correria. Não é que o psicólogo também não viva numa correria, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. E muitas vezes os meus amigos me questionam, mas como que está o teu tempo? Como que você se organiza? E eu sempre falo que eu tenho tempo para tudo, de fato. Para tudo dentro daquilo que eu busco e compreendo que seja importante para mim naquele primeiro momento. Tenho tempo para meus amigos, tenho tempo para a família, tenho tempo para estudar, que é importante. Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando por cursos, por qualificações, para atender, de certo modo, a demanda. Porém, as pessoas elas não conseguem administrar tudo isso com uma maior leveza. E aí elas ficam nessa correria dando desculpas. Por quê? Uhum. Muitas vezes ter aquele olhar para si mesmo é dolorido. Não é compreensível. Por isso, a importância de buscar por atendimento psicológico para uma maior compreensão da vida.
Porque às vezes a gente fala muito sobre... Quando fala-se em saúde mental, a gente também entende que a tal da somatização, né, somatiza, e aí não é mais só você tentar controlar o que você sente, mas emocionalmente, mas também fisicamente, entende? Muitas vezes as pessoas têm nos relatado, tem dor de cabeça, tem dor muscular, e aí isso tudo, né, no fim é uma resposta também.
Na verdade, a questão emocional, ela cada vez vem sendo mais comentada, porque as pessoas vêm com essas questões somáticas ao corpo, porque mente cansada, corpo que não evolui. Uhum. De que maneira, né? É uma lombalgia, eu tenho insônia, é cefaleia, que é a dor de cabeça, eu sinto cansaço extremo, de manhã cedo, assim, eu já acordo cansado, esgotado. Nossa, meu corpo parece que passou um trem, as pessoas me dizem às vezes, uhum. né? E aí eu sempre comento, será que é o corpo que está cansado ou será que é a mente que está cheia? E aí as pessoas ficam se perguntando, pois é, nunca parei para refletir sobre isso. E eu sempre falo, às vezes é importante se olhar no espelho e se perceber como que eu estou. De falar consigo mesmo e dizer, será que estou cansada? Será que não estou cansada? Como que eu posso me organizar para melhorar o meu dia, a minha vida? As pessoas hoje têm até quadros de alergia no corpo e que associam a tudo, menos a saúde mental. Sem contar de outros e causas e efeitos que têm no próprio corpo quando estão com uma sobrecarga.
E ao mesmo tempo, né, quando a gente fala em pedir ajuda, muita gente entra nessa questão... mas e o quanto isso vai demandar financeiramente? Vamos falar abertamente sobre isso, porque é sim um problema para muitas pessoas.
Hoje as pessoas falam muito da questão financeira, mas vale lembrar que, falando do contexto de Marau, principalmente, uhum. que é onde eu atuo, todos os ESFs têm atendimento psicológico, né, pelo município. Tem profissionais que são cadastrados, inclusive, com desconto pela prefeitura para atendimento. Uhum. Atendimento psicológico, muitas vezes, pode ser encarado como um gasto extra. Mas quantos gastos extras as pessoas têm com supérfluos, com situações que são desnecessárias para a vida? E aí algo que é tão importante quanto o cuidado da saúde mental, às vezes é deixado de lado. Deixado para amanhã, para depois amanhã. Ah, esse mês eu prefiro comprar um tênis, uma calça, uma camisa, uma bolsa. E é esquecido da parte principal. Que não adianta comprar, comprar e comprar se a saúde mental não está em dia. Porque eu nunca vou me sentir completo. Eu posso comprar o mundo, mas se eu não estiver bem com a minha saúde mental, eu não vou me sentir bem. Às vezes, quando é muito, quando é em excesso, a psicologia comenta porque existem faltas, existem falhas aí nesse processo.
Isso, quando excessos, assim, por exemplo, até do próprio consumismo.
Tudo, tudo. Se eu, por exemplo, todo dia eu preciso comprar alguma coisa, ou toda semana eu preciso comprar alguma coisa, vai te dar uma sensação de felicidade e alegria momentânea. Porque você vai lá, você vai conseguir comprar, mas logo depois você já não vai mais sentir satisfação naquilo que você comprou. E aí você vai precisar comprar outras coisas. Então até a questão de ser consumista também tem algumas questões psicológicas envolvidas.
E essa busca por esse atendimento, você mencionava, né, o como funciona aqui em Marau. Mas essa busca, ela deve começar desde cedo, né? A gente até comentava antes de começar, né, o programa da importância de crianças, de adolescentes, também já estarem, né, ficar alerta, de repente, para os pais, buscando esse atendimento. Não digo buscando o atendimento, mas pensando também nessa questão da saúde mental.
Sim, é importante sempre começar quanto antes forem identificados os problemas que atingem a saúde mental das pessoas, melhor e a maior eficácia também. Hoje as escolas contam com psicólogos escolares, né, na nossa rede de educação, então é importante enfatizar que o psicólogo escolar, ele não vai realizar psicoterapia, ou seja, aquele atendimento continuado, mas ele vai fazer uma observação, ele vai realizar um atendimento para perceber o que os professores estão comentando daquele aluno, de como que ele está se comportando naquele ambiente escolar, para fazer os devidos encaminhamentos para a rede de saúde. Uhum. Ou para atendimento médico, ou para atendimento pediátrico, até mesmo para atendimento psicológico, que muitos psicólogos acabam atendendo essa demanda também, quando vem das escolas. Por quê, né? Para ver aquela importância de cedo, do cedo. Para a gente conseguir diagnosticar aqueles sintomas o quanto antes, para não causar maiores prejuízos para a criança, para a família e para o contexto em que ele está. Hoje a gente sabe que a adolescência vem trazendo várias questões aí de problemáticas à saúde mental e muitas vezes o grande fator principal e primordial aí é o contexto onde ele está inserido, a família, a escola e a sociedade. Então a gente precisa compreender de que maneira que conseguimos auxiliar essas pessoas a dar conta da melhoria da sua saúde mental.
E tem a questão também que nós falávamos, e já falamos isso inclusive na frequência, né, em outras oportunidades, você e eu, no Saúde e Bem-Estar, que temos também, uhum, né, ao longo da nossa programação diária da frequência, que hoje o contexto também é necessário avaliar a presença, é inquestionável que nós estamos presos às redes sociais. Não sei se presos, mas é inquestionável que as redes sociais, elas estão aí e elas fazem parte da vida das pessoas. E, por vezes, a sua vida é uma vida ruim perto do que tu tá vendo aí todos os dias na palma da tua mão.
Tem. Esse contexto da rede social que a gente já comentou várias vezes e sempre vem em pauta, em entrevistas, tantas outras questões aí, o mundo digital não tem como a gente fugir.
Isso.
Tudo está na palma, né, da mão, não tem o que ser feito. Porém, os pais, principalmente com crianças, precisam entender a necessidade de ter um controle sobre o que os filhos estão vendo, o que as crianças estão assistindo. Em relação às famílias, eu sempre comento que família feliz e perfeita ou é no comercial da margarina ou no Instagram, porque não existem pessoas tristes no Instagram. Não existe. As pessoas são felizes, as pessoas conquistam tudo o que elas querem, é tudo fácil, é tudo magnífico. E aí você que está lá olhando o Instagram começa a se questionar, por que que a minha vida não é assim? Por que que a minha família não é dessa maneira? Mas as pessoas precisam entender que hoje o mundo digital vende o que ele quer.
Mas ao mesmo tempo tem surgido aí alguns exemplos de pessoas famosas, né? De pessoas que, em princípio, é impossível pensar, por exemplo, em algumas... Eu estava falando da Tata Werneck antes, né? Parece impossível pensar nela sem entender que ela vai nos fazer rir. E ao longo dos últimos dias também ela, né, manifestou aí uma preocupação em relação a uma vivência dela, que eu acredito esteja vinculada à violência, né, uma violência que ela sofreu. Então, ao mesmo tempo, isso também tem sido apresentado pelas redes sociais. A gente viu nas Olimpíadas muita gente dizendo assim, ó, nós temos as nossas limitações, eu vou desistir.
Atletas, né, demonstrando atletas, um esgotamento isso. emocional pela competição, né?
Sim, então, isso vem crescendo muito.
Os canais digitais também estão nos trazendo um pouco essa realidade.
E é necessário, e isso tem que começar com as pessoas que têm esse poder maior diante das redes sociais. Como a Tata Werneck, por exemplo, né? Que tem o programa dela, que traz pautas muito interessantes e que acabou trazendo uma vivência dela. Porque antes de ser a pessoa que é a jornalista, a entrevistadora, até mesmo psicólogo, professor, independente do profissional, somos seres humanos, né? Então também trazemos marcas, também trazemos traumas, mas a gente precisa saber lidar com aquele trauma. E, por vezes, é só com um atendimento especializado para a gente conseguir cuidar daquelas dores, daquelas feridas. Às vezes é preciso, de fato, né, abrir de novo aquela ferida, comentar sobre aquilo para a gente conseguir trabalhar de uma maneira correta, assertiva, para que a pessoa consiga dar conta de tudo isso. Porque traumas, marcas que aconteceram na infância ou na adolescência, elas podem ser curadas, mas as cicatrizes vão continuar.
Pois é. Voltando só num ponto que a gente já trouxe agora há pouco, né? A gente tem o papel da mulher também, que precisa se desdobrar em vários personagens, em várias mulheres, é no mercado de trabalho, é com os filhos, é com os maridos, essa exigência que existe também, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e até mesmo do papel do homem, aquele homem caricato, né? Que é quem precisa prover a família, quem precisa levar dinheiro para casa, quem precisa manter, né, aqueles padrões que a gente do passado veio trazendo, que precisa ter uma casa, um carro, um bom emprego, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho dessas exigências que existem, que a gente se coloca às vezes e que também nos levam, de repente, para esse caminho do balançar aí de vez em quando na saúde emocional.
Como nós comentávamos antes nos bastidores, né, o número de personagens que as pessoas acabam tendo que fazer uso no dia a dia, né? Hoje eu sou uma pessoa, eu sou um personagem aqui, na esquina eu já me torno outro personagem, e assim as pessoas vão vivendo como se a vida fosse feita de um teatro, porque as pessoas elas não conseguem ser elas mesmas o tempo todo, não porque elas não querem, mas porque a sociedade exige isso delas, né? Das pessoas no todo. E isso tanto faz quanto homens quanto mulheres. Hoje a sociedade tem uma cobrança gigantesca nesse sentido. Quando você comentaste sobre a questão da mulher, e eu sempre falo que a mulher tem um papel primordial, porque além de ela trabalhar hoje, ela ter o seu emprego, ter a sua autonomia, normalmente ela tem uma casa para cuidar, tem os filhos para dar conta, enquanto o marido ou a pessoa do sexo do gênero masculino, ele acaba tendo o trabalho. Né? Ele trabalha, ele chega em casa por vezes e ele não tem toda essa dedicação que deveria ter, Porque a sociedade ainda, por mais que tenha evoluído muito, ainda coloca que a mulher é a responsável pelos serviços domésticos, né? E que o homem, no caso, ele é o provedor do dinheiro, do sustento e tudo mais. Porém, isso já não existe mais. Na sociedade em que vivemos hoje, é tudo junto. A mulher tem um papel significativo, porque ela trabalha. Ela também tem que se cuidar da mesma maneira que o homem. Ele trabalha, ele precisa ser cuidado, ele precisa se cuidar, mas ele também tem que ter um olhar para os filhos, né? Eu acho que muitos vêm se pensando sobre a questão da, muitas vezes, da falta paterna ou da falta materna nesses contextos, mas as famílias precisam entender que ambos devem fazer a diferença na vida dos filhos e na vida do casal também, para se conseguirem ter uma convivência melhor, né? De entender que os dois precisam contribuir para aquele ambiente, para que o ambiente seja saudável também.
Uhum. Mas você fala assim, ó, eu sempre falo, e muita gente fala que sempre fala, e muita gente fala que respeita, e muitas pessoas falam que é necessário olhar para isso com calma, com responsabilidade. E falam, e falam, e falam. A prática disso não é bem assim, né?
Na verdade, o ato de falar deve ser sempre, para que as pessoas comecem a internalizar aquilo. É. Porque eu sou da seguinte opinião. Se você para, você fala sobre a importância da faixa de segurança, por exemplo, né? Você vem aqui e você diz que todo mundo tem que parar na faixa de segurança. Mas o primeiro momento que uma pessoa estiver próxima à faixa de segurança e você não parar, você já não está fazendo aquilo que você falou. Então, você tem que sempre falar, falar e falar para que as pessoas comecem a internalizar e comecem a refletir sobre a importância daquele contexto ou daquela fala em que as pessoas tanto comentam e tanto fazem para que os outros entendam.
Eu te questionei isso, porque olha uma situação de hoje. Foi relatada uma situação e uma pessoa disse assim, ainda tem gente que acha que não é bom falar sobre isso, que não é bom lutar para que essa realidade mude.
Sim.
Entende? Então, é por isso que eu penso que ainda há, né, quem resista um pouco a olhar para isso e a entender que é necessário, sim, falar, tentar mudar. Às vezes cansa, sim, cansa bastante, às vezes.
Às vezes tem que falar um milhão de vezes, como se comenta. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu já falei 10, já falei 20, já falei 30, mas não dá para desistir. Que seja 50, que seja 100 vezes, até as pessoas começarem a tomar consciência. E sim, muitos assuntos ainda são velados pela sociedade.
Pois é, porque a gente acaba pensando assim, ó, ah, eu não vou falar, porque daí é como se eu estivesse mentindo para mim. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo.
Com certeza. Tanto que, como a gente comentou antes, o assunto da Tata Werneck, por exemplo, de uma possível violência aí que ela tenha sofrido na infância, na adolescência, casos como esses ocorrem diariamente. Só que quantos casos desses as mídias acabam noticiando? Pouquíssimas, porque ainda é um assunto velado. Dentre tantos outros...
Mas a própria pessoa, às vezes, né? Fica meio assim, ai, eu não vou falar, nem vou falar.
Porque... É porque sabe qual é o principal motivo de não falar? O julgamento. Sim. O julgamento da família, muitas vezes, e da própria sociedade. Porque, normalmente, quando ocorrem situações como estas... O culpado nunca é a pessoa que cometeu isso. E sim, normalmente, a sociedade culpa a vítima. Ou culpa a família, ou milhões de desculpas aí para que, de fato, quem cometeu seja a pessoa querida, seja a pessoa que tem isso, que tem aquilo e que, de fato, não teria cometido tal crime.
Eu vou pegar um gancho aqui nessa palavra que você usou, o julgamento, porque isso às vezes é uma barreira e nos impede de realizar muitas coisas, às vezes no nosso dia a dia, com medo do julgamento. Por outro lado, se fala muito, né? Ah, eu preciso fazer isso sem que pensar que vão me julgar por... Mas é tão difícil, é tão complicado a gente não esbarrar nessa barreira.
O julgamento hoje ele ocorre muito na sociedade, tá? Mas as pessoas precisam começar a entender que enquanto ficarem ligando para o julgamento do outro, a pessoa acaba deixando de viver muitas experiências e muitas coisas positivas na vida. acredito sempre que o julgamento ele vai existir.
Nossa, eu também julgo as pessoas, né?
Todo mundo julga de uma maneira ou de outra.
Em algum momento.
Porque assim, às vezes a gente julga aquela pessoa no sentido de, mas meu Deus, a situação tá ali, tá presente.
Não enxerga.
Como que a pessoa não consegue perceber? Uhum. A sociedade fala muito disso. E aí a gente vem com esse olhar da psicologia, com esse olhar mais preocupado, a gente compreende que a pessoa não está conseguindo, talvez, visualizar aquela situação diante do contexto em que ela vive e dos medos que ela tem de deixar o julgamento de lado e viver, apenas viver. Ontem mesmo um paciente me disse, como que a gente consegue viver sem ser julgado? Uhum. Eu falei, depende do ponto de vista. Se eu viver sem dar importância ao julgamento dos outros, com certeza eu vou viver melhor.
Aquela máxima de que o problema vai acontecer, pegando, né, essa linha do julgamento. Se você der importância para isso, é válida, então?
Sim, sim. Uhum. Porque também tem aquela questão do quanto que eu me importo com a opinião do outro.
Isso.
Né? Uhum. Eu acho que as pessoas são muito mais felizes e as pessoas são muito bem resolvidas quando elas não vão se importar com a opinião do outro.
Mas aí eu acho que a gente precisaria de uma anestesia. Eu estou sendo bem pessimista, assim, ó, né, botando aí a minha marca, porque é um trabalho, é algo, né, que a gente conquista com o tempo, né, nós falamos antes das dores, aí eu pensei, quando a gente tem alguma dor, a gente já vai pensando que remédio que eu vou tomar para que a, né, minha dor de cabeça passe, que remédio que eu vou tomar para que essa ansiedade vá embora, que remédio, e nós queremos que as coisas se resolvam, né,
logo,
o mais rápido possível. Uhum. E talvez isso, até isso, esse nosso, a contemporaneidade, vamos dizer assim, exige de nós que tudo seja. Tem pessoas vendendo a ilusão de que você pode transformar o seu pensamento para viver melhor. Até, não vou dizer que isso esteja errado, mas vendendo uma cartilha para isso.
Em um final
como
de
se
semana.
Isso fosse possível em um final de semana. Sabe? Por isso que talvez elucidar um pouco isso para as pessoas. Não é assim, amanhã eu vou acordar bem, hoje eu vou.
Que bom se
virar fixe, a chave.
Ser positivo é importante, é o primeiro
Sim,
passo.
Tá, eu errei. Né?
Não,
comecei
tá certo.
Errado, mas.
Tá corretíssima. Ser positivo é importante.
Entender que é possível.
Entender que é possível.
Tá. Uhum.
Agora, de que maneira que isso vai acontecer? Depende de cada pessoa. Eu posso muito bem acreditar que num final de semana eu vou fazer um curso e vai mudar a minha vida?
Isso.
Se eu colocar em prática tudo que eu aprender. Primeiro, será que a minha mente está preparada para absorver tudo que eu vou ouvir num final de semana?
É.
Ou em uma fala, ou qualquer outra coisa?
Tu tem a vivência de uma vida.
Exatamente.
Ali, né?
As pessoas têm aquela ideia e elas pagam fortunas para isso.
Isso.
Né? Mas aí, quando se fala em investir em saúde mental, elas não querem. Isso é básico, e isso a gente já está acostumado a ouvir das pessoas da sociedade. Então, quando eu faço isso, que, nossa, minha vida vai se transformar. Eu costumo falar assim para as pessoas, de que maneira? Tu está preparado para essa mudança? Ah, vai ser a minha virada de chave. Quando? Porque a virada de chave não é o outro que vai dar. É a pessoa que vai ter que entender que ela precisa mudar a vida dela. Só que para ela entender que ela vai ter que mudar a vida dela em algumas situações que ela tá vendo que não dá certo, é por meio da fala. Ela vai ter que expor aquelas situações, ela vai ter que entender aquelas situações para ela compreender de que maneira que ela consegue dar conta, de que maneira que ela consegue trabalhar aquilo e que não é um final de semana que vai mudar a vida dela.
É o
e
divã.
Que às vezes vai anos.
É o divã.
Exatamente, né?
O famoso divã.
Nesse contexto. Eu tenho que falar das dores para mim poder trabalhar e entender. E não vai ser ouvindo apenas, calado, às vezes, num curso de final de semana, como você citou, que ela vai resolver a vida dela. E é por isso que muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de cursos, vamos usar assim, curso entre aspas, colocaria, se frustram tanto. Porque elas vão com aquela esperança positiva que vai dar tudo certo, elas gastam bastante, muitas acabam se endividando com isso, e aí termina o curso, E aí, eu faço o que agora?
Não, que, e aí, não, essa volta, desculpa, não, Camila, não, essa não. Volta do de repente ali na frente perceber que não foi aquela mudança que eu imaginava que seria.
Mais uma frustração.
Não virei a chave, ou virei e ela voltou. Nós acabamos nos frustrando mais e talvez os problemas acabem se tornando até maiores, né?
Normalmente ocorre isso, porque a pessoa, ela... De certo modo, ela camufla aquela dor que ela tinha na busca de outros ideais, porém, toda a dor não trabalhada, toda a dor não tratada, em algum momento da vida ela vai retornar. Infelizmente, isso é fato, isso é comprovado, porque as pessoas comentam muito nisso no consultório. Eu achei que eu estava tudo certo, estava curado das minhas dores... Porém, eu só não podia, naquele momento, falar. E é por isso que eu sempre trabalho com a perspectiva que eu não vou falar para o meu paciente. Hoje vamos falar sobre a tua infância. Amanhã vamos falar sobre a adolescência. Não. Eu trabalho com aquilo que o paciente me traz na sessão. A sessão é dele. Ele é livre para me trazer o que ele quiser. A partir do momento que ele me trouxer, a gente vai trabalhando juntos aquilo. Porque não sou eu o dono da razão, né? Que as pessoas às vezes têm que o psicólogo é o dono da razão, tudo que ele fala tem que ser seguido. Não. A gente vai construindo junto para que ele consiga compreender aquilo que ele consegue dar conta ou não.
Mas se o pessoal quiser fazer os cursos, faça.
Faça.
Né? É importante que a gente não seja mal interpretado aqui.
Exato.
Também.
Tudo é aprendizado.
Tudo, isso. Tudo é importante, mas eu tenho que saber...
Que a gente precisa entender a medida que isso tem nas nossas... na nossa rotina, entendeu? Que a transformação, ela é algo que vem de tempo, não é de uma hora para outra. É isso que eu acho que às vezes...
É porque as pessoas precisam entender que tudo é aprendizado. Fazer esse curso, claro que é importante, mas desde que a pessoa esteja preparada para aquilo. E muitas vezes falta preparação, falta aquele impulsionamento na vida. Então, assim, se ela atrelar com um atendimento psicológico, com um cuidado da saúde mental, com mudanças do seu hábito diário, ela vai conseguir dar conta, sim, de um curso como esse. Mas, normalmente, as pessoas, elas estão num sofrimento tão grande que elas colocam uma esperança gigantesca nesse tipo de treinamentos,
isso,
às vezes.
Isso.
E aí elas acabam se frustrando porque elas não conseguem dar conta. Então, elas precisam entender qual que é o momento de fazer isso. E isso realmente é somente com terapia e autocuidado.
E a importância, a gente fala tanto, estamos falando tanto da importância de falar e a importância de ouvir. Porque você é um profissional que é contratado para ouvir as pessoas. Mas eu também. Né? Nós também. Em outro, né? Sob outro ponto de vista, nós também. Mas ao mesmo tempo, assim, sai daqui, né? Deixo a jornalista Camila Agostini aqui na rádio e vou para minha casa e aí eu recebo uma visita e às vezes eu acho que eu não sei ouvir. Entende? Então, talvez nós também tenhamos que nos... Às vezes, não. Muitas vezes eu percebo que eu não sei ouvir.
Eu acho que essa é uma grande dificuldade que nós temos.
É.
Ouvir o outro.
Então, é um aprendizado também que seria necessário?
As pessoas têm essas questões, porque, normalmente, as pessoas têm a seguinte perspectiva. Eu já tenho os meus problemas, por que eu tenho que ouvir os problemas dos outros?
Pois é.
Porque as pessoas também têm algumas questões de individualidade. Mas também precisa se entender que eu não preciso ouvir os problemas dos outros. Para isso, existe ajuda especializada. Porém,
mas
a gente
não é importante também ouvir?
Depende...
Desenvolver essa habilidade de ouvir.
Ouvir é importante, mas até que ponto? Aquilo não vai interferir na tua vida o que você vai ouvir do outro.
Entendi.
E muitas vezes, aquilo que você vai falar para o outro... não vai auxiliar, vai acabar sendo uma opinião tua, e aí é o que a gente sempre fala, que é por isso que a gente não trata amigos, de certo modo, e amigos, e familiares, além dos amigos,
sim.
Porque
os psicólogos,
a maneira,
né?
Que a gente vai interpretar aquilo, porque eu posso falar com um amigo meu, que muitas vezes eles vêm, eu posso pedir uma opinião, eu sempre pergunto, É como amigo ou como psicólogo. Dependendo do modo que ele me responde, vai ser minha resposta. Né? Porque realmente, como amigo, você tem um outro olhar. Enquanto profissional, é totalmente diferente. E é nesse sentido. Por quê? Porque tem uma escuta especializada nisso tudo. Tem um entendimento diferenciado. Tem estudo, tem muitas questões científicas interligadas em seu ouvir. Então, ouvir é importante. Mas eu também preciso entender de que maneira que eu vou dar aquela resposta ao outro. Isso é muito mais relevante do que somente ouvir. E muitas vezes as pessoas falam e comentam isso comigo. Ah, Edelvan, como que é teu atendimento? E eu sempre falo para eles. Vai ter momentos em que vocês vão falar. Vai ter momentos que eu vou falar para vocês. E assim a gente vai construindo. Porque muitos vêm e me dizem... Eu não queria somente falar, somente eu e você ficar ouvindo. E eu sempre falo que isso não vai acontecer nas minhas sessões.
A gente quer falar e quer que o psicólogo diga o que a gente tem que fazer.
Que é importante ter esse olhar. A gente vai dando caminhos para a pessoa.
A gente quer uma fórmula pronta.
Fórmulas prontas não existem.
É que nem... Estou te dizendo que eu tenho um problema. Qual que é a solução?
Exato. E é o que eu falo para os pais, né, Camila? Que às vezes eu estou falando sobre a criança, o que eles precisam fazer. E aí eles me olham apavorados e eu sempre digo, pais... Criança não nasceu com manual, tá? Fiquem tranquilos.
Ninguém.
É uma construção que a gente vai fazendo a partir daquilo que a gente percebe da criança, né? Então, isso também acalma mais. E eu acho que um grande diferencial quando eu trabalho com o paciente é que durante o atendimento eu não anoto nada. Absolutamente nada. Eu sempre faço as minhas anotações depois que eu encerro aquele atendimento. Por quê? Porque realmente durante aquele atendimento eu quero estar ouvindo e olhando para o meu paciente, no todo. Porque talvez quando eu vou anotar qualquer coisa, ele vai trocar de posição, vai trocar, vai fazer algum gesto, enfim, ou eu posso perder uma parte importante da fala dele. Então, eu sempre tenho esse cuidado também durante os atendimentos.
Bacana. Bom, deixando um abraço aqui, né, para o Lênio Tramontina, a Pamela Guerreiro, a Carmen Marlene, a Gilvânia Elizabeth, a Ana Onaiser, que também estão deixando um bom dia aqui para a gente, nós retribuímos. E lembrando que entre as pessoas que comentarem a nossa live, a gente tem aqui como presente, né, para estas pessoas, entre as pessoas que comentarem na nossa live, que é essa necessaire personalizada da tua Rádio Alvorada.
E é muito linda, linda. É muito útil.
Cabe muita
coisa. Já vou avisar.
E a camiseta também, né, dos nossos 65 anos, a gente fechou agora há pouco, né, a campanha dos nossos 65 anos da tua Rádio Alvorada, então temos esses presentes entre as pessoas que comentaram. Eu queria trazer uma frase que eu li essa semana e que eu achei fantástica, e eu tô bem feliz de poder compartilhá-la, e quem trabalha aqui na rádio sabe que eu já saí falando para todo mundo e até anotei no meu calendário para ter ela sempre ali comigo, e vou acreditar, porque é do Frei Jaime Bettega. Essa semana ele escreveu que... Sem coragem, até mesmo as asas se tornam pesadas. Gostaria que você trouxesse um pouquinho de luz a isso.
Exato. Eu acho que as pessoas, elas vêm numa questão de ficar carregando muita bagagem, muitas questões pesadas aí no dia a dia, e que elas precisam começar a deixar para trás, às vezes. O avião, quando está muito pesado, ele não sobe. Então, a gente tem que começar a descarregar. Tem questões que não é nossas. São de outros, a gente precisa aprender a dividir isso, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que para isso precisam de ajuda, porque esse peso todo é a mente está muito ocupada, o corre-corre diário, as questões do autocuidado começam por aí, a gente precisa começar a se livrar dos problemas de uma maneira ou de outra, de uma maneira correta, para que aquilo não fique sobrecarregando, de certo modo.
Mas o que essa coragem representa, será, na prática?
A felicidade. A felicidade que começa a partir de que você tem aquela coragem de dizer, eu vou mudar porque eu estou cansado de continuar o meu dia a dia deste modo. Entendi. Então, tudo isso traz felicidade também e traz alegria. Eu preciso começar a entender aquilo que eu busco.
Entender. Viver mais leve, né?
E entender. Eu creio que é, porque por vezes nós estamos tão cansados emocionalmente que a gente se confunde um pouco.
A gente fala às vezes sobre isso, né? Que é um cansaço, que ele não é físico.
Não,
é um cansaço... Mental. Às vezes a gente não sabe entender. Nem explicar.
É que não nos deixa compreender o que nem ao menos o que nós estamos sentindo, nem as situações. Por vezes criamos aí situações que não existem, sabe?
Uhum. Tudo isso vem pela busca, tá? As pessoas, elas estão cansadas mentalmente hoje, normalmente por uma busca, que talvez nem elas saibam o que elas estão buscando. Porque hoje você precisa ter um carro... Sempre querem um carro melhor. Ah, eu comprei um carro, eu terminei de pagar o carro agora, que eu demorei talvez anos para terminar de pagar, eu preciso trocar.
Uhum.
Ah, eu tenho a minha casa, tenho os itens necessários, né? Eu preciso de mais isso, mais aquilo. Então as pessoas estão buscando muito. As pessoas, elas compram uma ideia de ter tudo para ser feliz. E o ter tudo não está sendo necessário. E essa busca constante, que é uma evolução errada que a gente fala sobre do ponto de vista, acaba que elas têm esse cansaço mental. Porque elas estão sempre querendo buscar alguma coisa. Então, trabalha-se cada dia mais para buscar, talvez, supérfluos para a vida. E aí o principal se esquece.
Ou uma felicidade plena.
Mas o que é uma
quero
felicidade plena?
Quero me sentir bem
plena?
O tempo todo.
Né? O que é a felicidade plena?
Ah, eu quero me sentir bem o tempo todo, eu quero ter tudo isso que as pessoas querem que eu tenha, exigem que eu tenha.
É a vida instagramável.
Exato, mas é aquilo isso. Que os outros querem e não o que você realmente quer. Porque às vezes passar um tempo com os amigos, passar um tempo com a família, fazer uma viagem num final de semana. Às vezes as pessoas não tiram esse tempo porque querem acumular coisas para a vida. E o que adianta acumular tanto se as melhores vivências e as melhores lembranças são aquilo que os nossos olhos de fato vão fotografar?
Ah, que legal.
Que lindo
isso. Isso é o essencial para a vida que as pessoas
sabe
perderam.
Que, ontem eu vivi um... a gente, é bom compartilhar também o que a gente vive, né? É possível que as pessoas que estejam nos acompanhando e façam o mesmo. A gente convida para que elas façam, porque nós queremos que elas façam. Mas eu estava num espetáculo. E houve um momento em que eu não consegui ver nada do que estava no palco, porque todas as pessoas que estavam na minha frente estavam assim.
Uhum.
E eu só conseguia ver através dos celulares delas.
Sim.
A gente tá nesse patamar
por
também.
Outro lado, já me aconteceu de, nossa, que dia legal que a gente teve hoje, nossa, que bacana que foi esse almoço. E nenhuma foto a gente fez.
Isso.
Uhum. As pessoas vivem muito, mas por que da foto?
Que é importante também, né? Bom ter uma foto, registro.
Mas, Camila, por que as pessoas, elas esperam fazer aquele registro no celular?
Pra postar.
Uhum. Mas se tem a necessidade de tudo que você faz...
E vou te dizer que eu tava sem bateria.
Uhum.
Porque eu... Possivelmente, eu também estaria
porque
fazendo o meu vídeo.
É automático.
Uhum.
As pessoas acabam sendo influenciadas pelo maior montante de pessoas que estão fazendo isso.
Mas aí eu me dei conta de uma coisa que eu não teria me dado conta se eu tivesse com o meu celular em dia ontem de noite.
Exato, porque assim, por exemplo, num show. Num show você vai e muitas pessoas acabam perdendo mais tempo filmando e gravando e tirando fotos daquele show do que ouvindo a música.
E nós tem ainda o peso de... O peso não, pelo amor de Deus, não é peso. Em alguns momentos nós temos praticamente uma obrigação de fazer. Sim. Em função do nosso trabalho.
Uhum.
Né? Nós estamos passando... estamos viajando com a família. Já aconteceu com a Ana, já aconteceu com a Júlia e comigo e com todos. Estamos passeando com a família. E aí nós estamos passando por um acidente. Nós, mesmo de férias, nós não vamos ignorar isso, porque o nosso trabalho fala um pouquinho mais alto.
Sim.
Então, para nós, a gente ainda tem que dar essa guinada, entendeu?
Mas aí são situações pontuais.
É.
Porque a gente não precisa, no teu caso, e da Ana, vocês não precisam ser jornalistas o tempo todo, da mesma maneira que eu não sou psicólogo 24 horas por dia. Isso é uma formação da nossa vida.
Sim, olha a cara da Júlia. Tipo, tomou-lhe uma nos dedos.
Júlia apavorada.
A Júlia olhou pra mim como quem diz assim, ó, viram?
A Júlia me mandou uma mensagem bem bacana aqui, já que a gente tá falando da Júlia, que uhum. corrobora com tudo isso. Na faculdade, e pra quem ainda não sabe, a Júlia é acadêmica de jornalismo. Sim. A gente aprende que a realidade, através das telas, é uma subrealidade. Você não vive a experiência.
Exatamente. Então, tudo tem essa questão da experiência. E quando a gente fala da questão... As pessoas têm muito disso porque a sociedade cobra, né? Eu tenho que ser psicólogo 24 horas por dia. Aonde que está escrito isso? A mesma coisa de todas as profissões. Eu preciso, sim, ter um olhar, enfim, diferenciado. Vocês, enquanto jornalistas, também. Óbvio que vocês vão passar por uma situação e não vai ter essa questão porque é do nosso feeling, é do nosso, da nossa questão, realmente, que vai querer fazer aquela cobertura, vai querer ver o que está acontecendo e tudo mais. Mas não precisamos ser em todos os ambientes isso. Porque também se precisa desse descanso. E essa questão de não precisar ser aquilo que a gente se formou o tempo todo também faz parte do autocuidado.
Eu ia dizer isso também é autocuidado.
Isso também é autocuidado.
Essa frase, isso também é autocuidado.
Isso,
né?
Também é. E é importante que a gente tenha essa questão muito bem esclarecida. Que as pessoas às vezes precisam ser somente elas mesmas. Porque o profissional às vezes tem que ficar de lado. Tem que se viver, né?
Sabe que eu tava conversando um dia com uma amiga e ela me disse assim, eu sou viciada num joguinho lá. Não desses, pelo amor de Deus, né? Que a gente sabe das notícias que estão vindo ultimamente. Mas enfim, e aí ela me disse assim, e eu preciso dele, porque eu preciso me bitolar pelo menos por uma hora por dia.
Eu já ouvi isso também.
Sim, isso acontece às vezes.
Já ouvi.
É o modo
o ócio
que
criativo.
É um escape,
tem gente,
né?
Tem gente que chama de ócio criativo.
É o modo que as pessoas têm também, às vezes, de fugir. Fugir daquela realidade.
Ai, que
elas
difícil,
estão.
Que difícil, gente. Dá uma certo.
Porque assim, ó, acontece isso muito. Porque enquanto eu estou focado no jogo, porque as pessoas têm um foco muito grande, tá? A nossa mente... Ela fica muito ligada àquilo. Ela esquece de todas as dores e tudo que está vivenciando, porque também é um estágio de fuga que a gente comenta.
Mas daí não é bom dar uma descansadinha?
Depende do ponto de vista. A pessoa vai desligar de uma coisa, porém a gente sabe que jogos e todas as questões que ligam telas digitais causam ansiedade. Então, se ela está habituada e que ela precisa todos os dias fazer isso, é um vício. E esse vício não é bom.
Entendi.
Então, a gente também tem que ter aquele olhar do que está sendo esperado. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu preciso ver um filme todos os dias. Ver filme é legal, é um contexto que você tira para você. Por mais que seja uma tela, você está assistindo alguma coisa, você está diminuindo a intensidade do seu dia. Ou muitas pessoas querem ler um livro. Isso também é importante, porque não vai te causar ansiedade, isso é um hábito.
Mas se ela precisa,
exatamente,
todos os dias, talvez na mesma hora, talvez da mesma forma,
exato,
ela se escraviza também.
Até porque talvez hoje eu gosto de ler, eu sou uma pessoa que eu sempre estou lendo, mas se hoje eu não conseguir ler, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, se eu tenho aquela necessidade, se a leitura vai me fazer falta em algum dia, e aquilo vai me trazer algum prejuízo, porque isso já começa a trazer prejuízos na vida, na saúde mental principalmente. Então é um vício, e todo vício a gente sabe que ele não é benéfico, né?
Tu se liga a mais uma demanda que acaba se tornando...
Exatamente, que vai virar um peso, como isso, a gente comentava anteriormente.
Um compromisso.
E vai carregar mais ainda as bagagens aí da vida, e aí a saúde mental e o autocuidado ficam de lado.
É como que se ler e assistir a um filme se torna um compromisso e não algo legal que tu quer fazer porque tu quer relaxar.
Exato, é nesse sentido.
Bem
então a gente precisa ter esse cuidado também.
Gente, já passou quase uma hora. E eu preciso, antes aqui de nós nos encaminharmos para o final, Ana, agradecer a todos que estão na nossa companhia mais uma vez. A Ana ficou mais com essa essa responsabilidade aí de acompanhar a transmissão. Eu não estou conseguindo aqui, mas quero agradecer também quem está na nossa companhia e os nossos parceiros aqui do podcast. Muito obrigada ao Centro de Diagnóstico, ao Dr. Lucídio Busnello, que é médico psiquiatra, também sempre conosco a Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, a F Tecnologia e Segurança, a DB Uniformes, Solucione Imóveis Sob Medida, Meneguzzi Arquitetura e Hospital Cristo Redentor. A Júlia Berguete Xavier está sempre no trabalho de produção, agendando as entrevistas, também determinando os assuntos. Nós fizemos isso juntos, né? Todos juntos, claro, mas ela faz esse trabalho de bastidor e também compete a ela nos falar quem vai levar a camiseta e quem vai levar a necessaire. Já temos como?
Já temos, sim, os nossos premiados desse episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast. O que a gente sorteia primeiro?
A camiseta.
Então, a camiseta vai para Eliane Fortunati. Ela também deu um bom dia aqui no início do nosso podcast. Pode vir aqui na secretaria da tua Rádio Alvorada até a quarta-feira que vem, né? A gente tem um prazo de uma semana para retirar a camiseta dos 65 anos da tua Rádio Alvorada.
É bem bonita, eu adoro essa camiseta.
Agora, necessária, estamos todas apaixonadas nessa
camiseta. É linda!
A necessaire, quem vai levar vai ser a Giovana Elisete Paul. Também comentou aqui, deixou o seu comentário. Pode retirar a necessaire aqui na secretaria da tua Rádio Alvorada.
Legal. E a camiseta branca é de ouvinte, né? Nós temos a azul. Então, uhum, é a camiseta do ouvinte, feita especialmente, então, para quem nos acompanha. Ana, mais algo aí para finalizar?
Agradecer a oportunidade. Legal. De estar mais uma vez aqui contigo, Camila, com nossos convidados, a Júlia e toda a equipe. Um prazer muito grande, uma conversa que certamente nos traz e me traz muitos ensinamentos. Obrigada,
Edilson. É verdade.
Eu que agradeço, né, a todo o carinho, sempre pelo convite. É sempre bom falar em saúde mental, que as pessoas comecem a ter um autocuidado de fato, né? Quero deixar um abraço muito especial aos meus colegas de trabalho, tanto da educação quanto da saúde, uhum, que estão assistindo, e também a minha família lá da Charrua, que minha mãe falou cedo hoje que ia conectar para poder assistir.
Como é o nome dela?
Iloanes.
Então, um beijão para Iloanes e para todos que estão na nossa companhia. Eu vou contar uma coisa aqui para o pessoal. Quando eu conheci o Edelvan, foi numa entrevista, porque, para falar a verdade, é assim que eu conheço as pessoas.
Por que será?
Pronto, fiz um divã. Uhum. Transformei aqui o podcast no meu divã. Eu me chamou muita atenção, Edelvan, uma coisa do teu trabalho, porque nós falávamos do Setembro Amarelo.
Uhum.
Eu fui lá foi lá no SF.
Foi.
E desde então, assim, eu te ligo a uma expressão muito interessante. Quando a gente fala em Setembro Amarelo, nós falamos em prevenção ao suicídio. E você falava, eu falo em valorização da vida.
Exato.
Então, para mim, isso é a tua marca, para mim, assim. E tenho certeza, já ouvi outras pessoas falar do teu trabalho sob esse ponto de vista. E eu penso que aí também a gente começa a acertar, quando a gente consegue transformar, né, a nossa forma de pensar em relação às coisas mais pesadas, mais tensas da nossa
sim,
vida.
Sim, né, Camila, porque quando se fala em valorização da vida, eu falo em autocuidado, eu falo em cuidados da saúde mental, e falando em cuidados de saúde mental como um todo, eu estou cuidando de mim.
Uhum.
E quando eu cuido de mim, eu faço as pessoas entenderem a necessidade de se cuidarem, de se perceberem, de se entenderem, de buscar por auxílio, eu estou levando as questões de valorização para a vida.
Uhum.
E não me adianta falar de suicídio, tá? Porque falar de suicídio é muito triste, porque aí já é algo que eu não vou poder cuidar mais. Então, valorizar a vida é importante em todos os contextos.
Me lembra da história do IP Amarelo?
Do IP Amarelo, foi um sucesso.
Então, fala rapidinho aqui para terminar.
Esse ano a gente trabalhou com o IP Amarelo, realmente para trabalhar a questão de vida, de uns longos ciclos, porque o IP Amarelo, ele na verdade, ele passa todo um período de estresse, ele no inverno ele fica sem folhas, ele parece que realmente não tem mais vida. E aí, terminando aquele período de estresse, ele começa a florescer.
Uhum. Então, é um período de estresse que ele passa.
As pessoas têm que entender que após os períodos de estresse, elas vão florescer mas elas precisam buscar por auxílio para que isso aconteça.
Que show. Legal. Obrigada, obrigada mesmo. Um beijão para ti e para toda a equipe, tanto da SF, do Centro Social Urbano, para o Centro de Atendimento Jackson Bonafé, para os teus colegas, para quem nos auxilia nesse programa, a Júlia, que faz esse trabalho maravilhoso de produção, o William, que hoje está na parte técnica, todos os nossos colegas que, de alguma forma, também, né, trabalham para que esse podcast vá às redes todas as quartas-feiras, 11 horas da manhã, é ao vivo, então é interessante essa participação ao vivo das pessoas, mas fica disponível também para quem quiser assistir depois. Tem muita gente que me diz que assiste depois, que confere mais tarde, então fica disponível para todo mundo aí esse papo com os profissionais que a gente tem por aqui.
E como beijão, eu sempre comento, tá, Camila, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer posteriormente, que procurem as redes sociais aí, e que eu sempre respondo a todos.
Legal, brigadão, tá?
Eu que agradeço.
Aí até a semana que vem.